Olá, você está no Vacácio Cast, o seu podcast de direito tributário. Neste terceiro episódio da nossa série, vamos falar hoje sobre lei complementar em matéria tributária, continuando a terceira parte. Princípio da legalidade, espécies normativas, lei complementar em matéria tributária. Então, entrando já no tema, eu vou inverter a ordem dos assuntos. Vamos começar pelas especificidades formais, que se refere ao quórum de votação da lei. A lei complementar tem um quórum de votação de maioria absoluta ou qualificada, conforme o artigo 69 da nossa Constituição Federal. Abra a sua Constituição Federal e confira o artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, que é o quórum de 51% dos presentes na hora da votação. Então, se temos aqui, por exemplo, no nosso Brasil, 513 deputados, essa votação vai ocorrer com um total de 257 deputados que vão votar, e nos nossos senadores, um total de 81 senadores, o total que vai votar é 41, vamos fazer a votação. Esse mesmo número é um número para a instalação da sessão. Significa que se não tiver o número de 257 dos 513, o 41 dos 81, a sessão não abre, né? Porque precisa desse valor para instalar a sessão. E essa é a diferença no aspecto formal de procedimento. Entrando agora na diferença material, a Constituição traz como temas que devem ser tratados por lei complementar, 5 temas que nós vamos analisar no próximo bloco. Entrando agora na especialidade material, ou seja, os temas em que a Constituição exige que sejam tratados por esse procedimento de votação mais difícil e mais específico, temos o conflito de competência. Conflito é a falta de harmonia entre os entes federativos de quem vai cobrar determinado tributo. Essa falta de harmonia pode ser positiva, todos querem cobrar o tributo, ou negativa, ninguém quer cobrar o tributo. Um exemplo é quando há errada incidência de taxas com fatos geradores do imposto sobre a propriedade, o que não pode ocorrer. Trata-se de uma tributação incorreta, que essa taxa pode ser cobrada sobre vários entes, então temos uma bitributação. Outro exemplo é o ISS, Imposto sobre Serviço, que vai afetar dois municípios cobrando o mesmo fato, também não pode. Mas o BIS INDI, que é tributação de um mesmo fato dentro de um mesmo ente, que é o Imposto sobre a Renda e a Contribuição sobre o Lucro. São dois tributos diferentes que podem ser cobrados sobre a questão da receita da renda. E a medida correta para se prevenir de incidência de multa sobre os conflitos de competência é a fazer uma consignação em pagamento, que se trata de um depósito judicial enquanto essa questão é discutida. Outro tema em que a Constituição exige que seja tratada por lei complementar é o que chamamos de limitações constitucionais ao poder de tributar. Artigo 146 regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações constitucionais são, conforme diz o Supremo, garantias ao contribuinte quanto ao exercício da tributação. E a primeira limitação é, como já falamos no tópico 1, a competência. Essa divisão do poder de tributar entre as pessoas jurídicas de direito público interno. Mas temos também os princípios, que são os fundamentos sobre os quais está assentada a tributação, como nós estamos estudando um deles, que é o princípio da legalidade. E temos uma segunda limitação, que são imunidades, ou seja, regras que não permitem que seja exercida a competência, mas não é absoluto, ou seja, pode ser que uma pessoa que é imune seja tributada. Um exemplo é uma igreja que adquire os recursos de forma errada, de forma ilegal, e mesmo que ela não seja tributada, ela pode ser processada e ser cobrada desses valores, porque está desvirtuando o propósito que a imunidade serve, que é para proteger a liberdade religiosa. Passando agora para o terceiro tema, falamos de conflitos de competência, limitações constitucionais ao poder de tributar, e agora normas gerais, que temos aqui uma importante decisão do STF, ADI 1917, que recepcionou o CTN como lei complementar. As regras gerais que o CTN traz, que são tratadas aqui, por exemplo, definição do que é tributo, as espécies, relação de impostos e os fatos geradores, base de cálculo, né, contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Nesse exemplo, citamos a súmula 8, que proíbe que a lei 8.212, lei da Previdência Social, lei de custeio, trate sobre prescrição e decadência de crédito tributário. Isso vemos porque a prescrição e decadência previdenciária segue também as regras tributárias. Outro tema também que aparece é a questão do ato cooperativo praticado por sociedades cooperativas e o tratamento diferenciado das microempresas, empresas de pequeno porte, que vão simplificar a tributação, principalmente do imposto sobre serviço. Então, todos esses temas devem ser tratados por lei complementar com esse procedimento de votação mais dificultoso. Mas a Constituição ainda diz que o imposto sobre grandes fortunas, que deve ser tratado por lei complementar, o que não temos no Brasil, e isso podemos ver porque é uma questão que vai afetar uma grande onerosidade no comércio, né? Porque o preço que essas fortunas atraem, né? Se elas forem retiradas, vai aumentar a carga tributária no comércio. Esse é um dos pontos que trazem com que esse tributo não seja votado. Empréstimos compulsórios, em casos excepcionais, como se cogitou na pandemia do Covid, fazer o empréstimo que está no artigo 148, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, que é o que aconteceu com a pandemia, se cogitou fazer isso durante a pandemia. Além, e temos a competência residual, artigo 149, instituir contribuições residuais de intervenção dominico-econômico das categorias profissionais e também contribuições previdenciárias. Tudo isso serve como parâmetro para a gente entender que os tributos são quatro tributos: imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios e a competência residual de impostos e contribuições podem ser feitas por lei complementar. E o último ponto, prevenir desequilíbrios de concorrência. A ideia de concorrência é dar a oportunidade para que empresas possam empreender, ou seja, ter liberdade de vender um produto ou um serviço. E os desequilíbrios de concorrência acontecem quando, por exemplo, há um cartel, né? As empresas se juntam para fraudar uma licitação, fraudar um imposto, isso para que elas continuem sendo donas do mercado, de um certo mercado, né? Isso não é possível e é proibido. Nesse sentido, temos algumas súmulas que vão falar sobre isso, que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo, né? Súmula 70 e também a súmula 323 do STF fala sobre isso. E a súmula 547: não é lícito a autoridade proibir que qualquer contribuinte em débito adquira estamparias, espaço de mercadorias nas alfândegas ou exista suas atividades profissionais, por exemplo, como acontece com o imposto de importação. Então, entendemos aqui as questões relativas a diferenças materiais da lei complementar. Por último, temos três vedações importantes. A primeira é que a lei complementar não pode ser objeto de medida provisória e também não cabe lei delegada, e a questão do quórum da lei complementar vai afetar. Então, vimos que são cinco temas em que é necessária a lei complementar: conflito de competência, limitações ao poder tributar, normas gerais, são as regras do CTN, tributos específicos, desequilíbrios de concorrência. Vimos então neste episódio que a lei complementar tem seu andamento de forma específica, por uma votação mais dificultosa, um procedimento especial de votação, e também as matérias específicas em que se exige, no âmbito tributário, a votação por lei complementar para que se respeite a Constituição e esta lei tributária seja validamente constitucional, tanto no aspecto formal quanto material. Este foi o nosso podcast. Este que vos fala é Fernando Áquila, advogado e concurseiro. E eu te agradeço por assistir este episódio. Mande suas dúvidas no nosso Instagram e sugestões de temas, comentários. Fique à vontade para participar e comentar conosco. Agradeço a sua atenção. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast e até a próxima.